O Twitter está gastando com placas de vídeo, o real digital tá vindo aí e até o nosso DNA estão querendo. Esse é o Decode e toda semana eu e o Guilherme Pereira recebemos um convidado para ajudar a gente a decodificar as principais notícias do mundo tech. E o nosso convidado de hoje é o Gustavo Torrente, que já sai recebendo uma salva de palmas virtuais. Só que, Gu, nem dá para curtir, cara, porque os 10 minutos de notícia começam agora. E começam tão agora que a gente já vai sair falando de IA, um assunto recorrente aqui no Decode. Olha só, uma notícia mostra que gastos de usuários dentro de aplicativos que usam IA aumentaram em até 4.000%. E tá todo mundo tão atrás da IA que até o Twitter do Elon Musk, que não é mais Twitter agora, foi flagrado comprando várias placas de vídeo, milhares de placas de vídeo, com foco em desenvolvimento de IAs generativas. O que dá pra gente falar sobre esse assunto?
André, esse não era o cara que semana passada tava assinando uma carta que queria que pausasse as inteligências artificiais, ChatGPT e tudo mais? Tava dando uma entrevista semana passada e eu falei que o Elon Musk é um cara muito contraditório. Sempre tem ali um conflito de interesse. Desde a época do PayPal, compra do Twitter, mercado de cripto, ele sempre foi polêmico. Quando ele compra aí essas milhares de placas de vídeos, que é uma NVIDIA H100, é um modelo após a A100, mesmo utilizada no GPT, ou seja, ele está comprando uma tecnologia, um poder de processamento melhor e mais atualizado, e ainda por cima, né, o nosso ouvinte, quando vê lá a notícia, vai ver que o Elon Musk, ele contratou pessoas da DeepMind, que é uma empresa de inteligência artificial do Google. Olha só.
Então aquela carta ficou meio pra história, né? Tinha muito interesse. É mais ou menos por aí, Gui?
E o que a gente tá vendo também com essa disrupção toda, né? A gente falou 3 semanas atrás que a gente viveu a semana maluca da inteligência artificial, né? É óbvio que esse aumento gigantesco de pessoas gastando com IA, né? Experimentando IA, iria acontecer. A gente viu uma tecnologia ser adotada com a maior rapidez da história da humanidade, né? O GPT bateu todas as ferramentas sociais que a gente viu, né? O TikTok tinha batido recordes e de repente a gente tem agora ChatGPT como uma ferramenta fazendo esse mercado se movimentar. E é óbvio que todo mundo está com isso em mente, está olhando como resolver os problemas da IA generativa e como se posicionar, inclusive nós aqui na FIAP, né? Então é recorrente e imagino que nas próximas semanas teremos mais notícias sobre IA generativa.
E já que a gente está falando de mercado, já que a gente está falando de grana e o Gu até citou as cripto, nós temos notícias aqui financeiras rodando o nosso mundo. Olha só, o Banco Central detalhou o modelo do real digital e já vai sair iniciando testes com os usuários. Além disso, a Kaspersky anunciou quantos criminosos cobram para colocar dentro da Play Store lá do Google um aplicativo malicioso que tem um malware ou que baixa um malware depois. E não é pouca grana. A gente está falando de até 20 mil dólares por malware, por aplicativo. O que, dá para a gente tirar desse mercado de cripto e dessa preocupação toda em tirar dinheiro dos outros?
A gente está vendo uma evolução interessante do mercado de cripto, inclusive com vários países fazendo esse posicionamento da moeda oficial, digital, né? Acho que é um caminho importante de ser trilhado, mas a gente ainda precisa evoluir em maturidade sobre a interoperabilidade da moeda digital com vários ambientes, inclusive com várias chains diferentes, né? E aí, talvez o ponto de atenção, e para mim é o grande ponto de atenção atual, tem a ver com segurança. Esses pontos de interconexão, né, esses hotspots, eles são os lugares mais vulneráveis ainda hoje, né? Então, a escolha de uma ledger, né, para ficar única ali por enquanto, né? E ser conservador nesse momento, que atrapalha um pouco essa evolução das moedas digitais, tem muito a ver com essa maturidade de segurança. E linka com a notícia da Kaspersky, né? A gente vê que ainda a engenharia social é o grande modo de ataque.
É o caminho de entrada, né?
Exato. E isso impacta ainda em todos os lugares do mundo, não só no Brasil, né?
É claro que se a gente está pensando em adotar cripto real digital, a gente vai ter que se preocupar mais com segurança, Como que tá todo esse mundo? Como que tá a expectativa?
Legal, Dé. Quando a gente fala de real digital, ele é polêmico, né? Porque em 2008 a gente tem a ascensão de uma criptomoeda, um tal de Bitcoin, e com ele vem a tecnologia blockchain. Um primeiro movimento das unidades geopolíticas foram ali de resistência, porque... Pô, você pode quebrar uma instituição financeira, instituições de pagamento, a partir do momento que você tem uma tecnologia que resolve um problema que nunca antes na história conseguiu ser resolvido, que é você ter uma transação peer-to-peer entre uma pessoa e outra sem a intermediação de alguém. Eu costumo falar que você não precisa confiar nas pessoas nem nas empresas, basta eu confiar na tecnologia quando o assunto é blockchain. Ah, Gustavo, então quer dizer que o real digital é uma criptomoeda? Não, porque criptomoeda é descentralizada, coisa que o real digital não é. É centralizado, o Banco Central está por trás, mas ele está enxergando os benefícios que a tecnologia traz. E é isso que as empresas hoje precisam fazer, é abstrair todo esse hype e falar, tá, como é que eu consigo resolver um problema? Como é que eu consigo reduzir a jornada do meu usuário utilizando blockchain? No caso do real digital, vai possibilitar... muitas pessoas não bancarizadas fazer transações no mundo digital. Uhum. O Gui falou de interoperabilidade. Então, imagina, você está lá nos Estados Unidos, na Europa. Claro que tem esses desafios de integração, mas você poder usar ali a sua carteira e pagar aquilo em real, né? Fora o leque de oportunidades que você vai abrir para novos modelos de negócio. E aí, os curiosos da área procuram por contratos inteligentes, né? Ou smart contract, como você preferir, que você vai ver que novos modelos de negócio possam surgir graças ao real digital e eu não precisar mais comprar, trocar real por Bitcoin, Bitcoin por uma moedinha de um contrato inteligente e tá na Web3. A Web3 vai ter o real digital, né? E nessa agenda, a gente tem aí agora os testes com instituições convidadas e para quem não sabe, o Hyperledger é a tecnologia escolhida, que é um blockchain privado.
Sensacional, é legal esse lance de pegar a tecnologia e aplicar para um problema e não só copiar o que tem achando que a gente está resolvendo um problema que não é idêntico àquele da origem, de onde veio a cópia. E justamente nessa inspiração da gente usar a tecnologia para aplicar e melhorar a vida das pessoas, eu tenho aqui um pedacinho de health, de saúde, para a gente pensar juntos. Olha que dois lados diferentes. Um deles é... uma iniciativa sem fins lucrativos quer coletar o DNA das pessoas para ajudar a solucionar crimes. Então a gente já tem aquele pezinho em cada barco, né? Por um lado a privacidade, por outro um fim aparentemente nobre. E numa outra notícia, e essa eu fiquei super feliz pessoalmente, uma empresa usa biotecnologia para criar proteínas e laticínios sem origem animal, então os veganos também terão a sua vida impactada, assim como as pessoas que são alérgicas a laticínios. Como que vocês observam tanto esse conflito de saúde e tecnologia, quanto a privacidade entrando na jogada?
Eu gosto muito dessa área, eu acho que a gente vai ver nos próximos anos um desenvolvimento muito forte de soluções de biofabricação, de forma geral, que podem revolucionar mesmo a forma como a gente se alimenta, que é o caso da segunda notícia, né? De a gente ter agora alimentos de origem vegetal que mimetizam alimentos como proteína, né? Uhum. Então, a gente está falando de proteína na ponta, mas de origem vegetal, né? Ou de uma origem sintética, que muda muita coisa, não só para consumo, né? Você falou, alguém vegano, vegetariano, tem uma preferência de consumo, às vezes até pela forma como o alimento é produzido, mas mais do que isso, olha a pegada toda de carbono, a pegada ecológica que existe para a gente, entre aspas, plantar boi, na área gigantesca que tem no Brasil, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente vai ver muita revolução nisso. Tem algumas outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas, por exemplo, até de usar a DNA para fazer storage de dados, né? Que é alguma coisa bem interessante. E algumas dezenas de anos atrás, a gente teve uma mesma discussão quando a gente falava de coletar dados biométricos, e hoje a gente tem um sistema de digitais, né?
No próprio celular.
Exato, no próprio celular. Isso,
super dentro da nossa rotina, né? A gente não estranha mais, insira a sua digital aqui. Por favor, pegue a minha digital e melhore a minha vida. É assim que você enxerga também?
Tem dois lances, né, Dé? A gente tem aqui a parte da biometria, a parte dos dados, e também que entra em regulação, e eu sou super a favor de calma, primeiro vamos organizar aqui. A gente fala de dados, mas a maioria dos dados não são estruturados hoje. E a gente até falou disso já num episódio aqui do Decode, né? Sou fã número um do programa. Mas quando a gente fala de dados sensíveis, a gente tem que falar primeiro de regulação, porque é difícil a legislação acompanhar a evolução da tecnologia. Então, a partir do momento que, pô, legal, eu já tenho aqui uma ciência de como é que eu vou trabalhar com dados e tudo mais, vamos em frente. Só que o outro lado é a educação, porque a gente nunca foi educado digitalmente com essa relação de dados. A gente sempre saiu na farmácia dando o CPF em troca de desconto.
Exato. Né?
E se perguntasse mais coisas pra gente, qual que é o nome do seu cachorro? Você daria também. Então, eu acho que tem esse lance da educação por trás que a gente tem que trabalhar e a gente prega isso todos os dias aqui dentro da FIAP.
E eu vou dizer, então, que nós também somos seus fãs porque você conseguiu passar aqui pela prova de fogo de ajudar a gente a decodificar todas essas notícias em 10 minutos ou menos, mas ainda temos tempo para algumas notícias da FIAP. Tá acontecendo muita coisa bacana nos próximos
dias.
Quero
saber, hein?
Olha lá. Pra galera que tá interessada em participar aqui do Mundo FIAP, a graduação para as turmas que iniciam em agosto e o MBA para as turmas que iniciam em setembro está com inscrições iniciando. E tem mais, né, Gui? A Pós-Tech, esse produto incrível que a gente lançou em parceria com a Alura, tá nas últimas vagas. É isso mesmo, Gui?
É isso mesmo. Tem sido um sucesso gigantesco, né? A gente tá com muitas pessoas pensando aí em carreiras em tecnologia. É um produto muito legal, extremamente direto ao ponto, muito hands-on, digital, e as vagas vão fechar até o dia 20. Então corram, vejam aí as opções de curso. A gente vai ter aula inaugural no dia 27, então se preparem aí para as primeiras turmas da Pós-Tech, da FIAP e Alura.
E também temos alguns meetups para anunciar aqui, porque a galera também tá arrasando nos meetups, estão comparecendo a todos. No dia 24/4, nós vamos ter o meetup Low Code e No Code, Desafios para Tech e Product Managers. E no dia 26/4, a gente vai ter um outro meetup, o Meetup Data Journey, Desafios e Mercado de Trabalho. Para a galera que precisar saber sobre os meetups da FIAP, onde eles podem procurar?
Plataforma e meetups, procurem o perfil da FIAP. Lá a gente vai ter não só esses, mas vários dos meetups que estão já disponíveis aí. Tem uma agenda repleta e a gente está preparando sempre com muito cuidado aí, novos temas todos os meses. Venham para a FIAP, conheçam aqui o nosso espaço, participem dos meetups virtuais também, que são transmitidos. Tem muito conteúdo sendo desenvolvido para vocês.
Conteúdo não falta e olha, se você gostou das notícias que a gente apresentou nesse Decode, elas todas estão na publicação do Spotify deste episódio aqui. E se você é um fã do Decode, assim como o Gustavo Torrente, vai lá no perfil oficial da FIAP no Spotify e ativa as notificações, porque semana que vem tem mais.